Bem. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, dando nota que atrasou estes 30 minutos para tentar dar algum tempo para almoçar, uma vez que o plenário terminou tarde, como viram, terminou quase depois das 2 horas. Em todo o caso, nós temos aqui, vamos já pôr a apreciação e votação, um requerimento, aliás dois, do Partido Socialista, que poderão condicionar os trabalhos e a forma como decorrerão daqui para a frente. Eu vou ser claro, antes de, se me permitirem, antes de pôr a votação e a discussão. A questão é que, para além de nós tentamos, tal como sugeri na última reunião, o mais possível, tendo em conta a importância da matéria, podermos tentar chegar a acordo, ou não chegando a acordo, terminar o trabalho deste grupo de trabalho de forma a que pudesse ser apreciado ainda em julho, em sessão plenária, o texto final. Acontece que, de facto, o tempo aperta bastante para esse objetivo. E para além dos requerimentos que foram aqui apresentados pelo Partido Socialista, há uma outra circunstância, que são os contributos das, julgo, 49 entidades às quais nós pedimos contributos. Alguns desses contributos são dizendo que pouco têm ou nada a acrescentar, mas há outros contributos que são mais substantivos. O que significa que também isso, para além do tempo, o tempo é uma coisa que sempre se resolveria, reuniríamos as vezes que forem necessárias, mas temos nós o dever, para com a Assembleia da República e para com a República, de fazer uma reflexão e uma preparação de nova legislação atempada. Por isso mesmo, aliás, ao requerimento do Sr. Deputado do Chega, eu respondi que era pena porque o objetivo do prazo que tinha sido determinado de apresentarem as propostas de alteração até quarta-feira era para dar um período de reflexão até hoje, sexta-feira. Quando se deu mais 24 horas, só tivemos amanhã de hoje para uma reflexão que tem que ser feita, dada a importância da matéria e, sobretudo, também dado o aviso de que todos já tivemos conhecimento público, de que aquilo que vier a ser aprovado pela Assembleia da República irá para a fiscalização prévia do Tribunal Constitucional. Ou seja, não temos que nos apressar, não temos que colocar a nós próprios esta limitação de agosto, deste período de ainda julho, aprovar em sessão plenária, precisamente porque isso pode pôr em causa aquilo que aqui vamos aprovar e, portanto, não me competindo embora o debate, não podia deixar de dizer isto, tendo em conta todos os contributos que aqui chegaram, os pedidos que entretanto foram sendo deferidos e tudo mais. E por isso, na reunião de hoje nós temos, e muito adequadamente, como ponto 1, preparação da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei dos diferentes partidos. E é isso mesmo que vamos fazer, a preparação da apreciação e não propriamente a apreciação pelas razões que acabo de referir. Sem prejuízo disso, vou então, se estiverem de acordo com isso, pôr a apreciação. Primeiro, os requerimentos que deram entrada, porque da sua apreciação dependerá o curso dos trabalhos subsequente. E por isso... É só um, pois, eu é que estou, pois, exatamente, eu vou já dizer porque é que disse dois, porque o Partido Socialista pede para serem ouvidas duas entidades e eu estava a imaginar dois requerimentos. Senhora Deputada, faça a favor.
Obrigada. Sr. Presidente, sim, entendemos que se justifica pedir para ouvir estas duas entidades e que também se justifica aqui alguma cautela no evoluir dos trabalhos. Vamos lá ver, cautela que tem a ver com a complexidade da situação, com aquilo que também referiu de haver seguramente uma fiscalização preventiva e de ser uma matéria sensível e difícil. Quanto a estes requerimentos, o que está aqui em causa, por um lado, relativamente à ANACOM, tem a ver com, nós ouvimos por escrito uma série de prestadores destes serviços, consideramos que faz sentido ouvir o regulador destes serviços, por um lado. Quanto à Polícia Judiciária, tem a ver com o seguinte, como já viram na proposta de texto de substituição do Partido Socialista, nós trabalhámos na substituição em cima da proposta de lei do Governo, o que significa que, de certa forma, trabalhámos em cima desta alteração de paradigma em que a base de dados é a base de dados que as operadoras já têm e não uma base de dados autónoma. E aquilo que nós julgamos que é interessante e importante que saibamos é se quem faz a investigação, a Polícia Judiciária, considera, e ficarmos seguros quanto a isso, enfim, provavelmente sim, é a proposta que veio do Governo, mas em todo caso ficarmos seguros quanto a que, de facto, esta base de dados, que é aproveitada daquilo que já existe nas operadoras, que de facto, em termos de investigação criminal, poderá ser ou não suficiente, e o que é que ela precisa mais ou precisará mais. Portanto, para isso consideramos que é importante ouvir a Polícia Judiciária, e no fundo é esta a justificação dos dois requerimentos. Muito obrigada.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta matéria, como já aqui foi dita, é de suprema importância e de difícil legislação por todos os problemas que suscitados e que conhecemos, que de resto ainda não está resolvido em termos jurisprudenciais ao nível do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, temos desde logo este problema. Preocupa-nos o vazio legal que neste momento existe, preocupa-nos as respostas que foram dadas pelas várias entidades, a dizer que foram... Que já desapareceram as bases de dados, portanto a armazenagem de dados já não existe, portanto era um cumprimento ao Cordão 268 preferido pelo Tribunal Constitucional, e a investigação criminal que está em curso, não só as que estão em curso como as que se vão iniciar, é uma coisa que nos preocupa. Percebemos, no entanto, que efetivamente esta matéria interessa que seja legislada o melhor possível. Até porque, como já foi dito pelo Sr. Presidente, efetivamente sabemos que daqui vai direto para o Tribunal Constitucional. E por isso interessa-nos que a matéria, o diploma que para lá siga, seja expurgado o mais possível de quaisquer problemas de constitucionalidade, porque é um diploma que é muito importante para a ordem jurídica portuguesa. Eu não vislumbro muito bem aqui, e não obstante nada termos a opor ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista para audição, respectivamente, do Sr. Diretor da Polícia Judiciária e do Presidente da ANACOM, porque vendo compulsado o requerimento, a resposta da ANACOM, a ANACOM diz que não tem, portanto, a ANACOM diz que não temos dados sobre a gestão, armazenamento e tecnológico e o período de conservação definido nas referidas alíneas tais, uma vez que não existe competência legal da ANACOM para supervisionar o regime em causa. Quanto à segunda questão colocada, sobre a gestão e armazenamento físico e tecnológico dos dados a que se refere o artigo 4, portanto, a legislação, também aqui a ANACOM não tem competências, com exceção para o artigo 17. Portanto, de todo modo, sugerimos contato com o CNPD, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, enquanto entidade competente para se pronunciar sobre os aspectos em questão. Portanto, perguntava à senhora deputada Alexandra Leitão para que efeitos, portanto, e quais as questões que pretendem que a ANACOM esclareça aqui, até para nos podermos pronunciar com maior acuidade sobre este segmento do requerimento, atenta à resposta que foi dada. Enfim, o requerimento será deferido e também nós iremos, neste caso, uma vez que já não irá ser resolvido, portanto já não irá ser concluído o processo legislativo antes do final de julho, nesse caso também o Partido Social Democrata irá apresentar, requer, portanto, prazo para também a esta lista poder acrescentar outras entidades que poderão enriquecer e robustecer o diploma a apresentar, e atendendo a que as jornadas parlamentares do Chega irão ter lugar na segunda e terça-feira, portanto são dias que objetivamente são mortos, não colidem nem causam nenhum transtorno ao bom andamento deste processo legislativo, indicaremos até ao final de terça-feira, ou logo na quarta de manhã, não sei se, ou logo na quarta-feira de manhã, não sei se terça-feira, ou logo na quarta-feira de manhã, ou até ao final de terça-feira, da próxima semana, ou logo na quarta-feira de manhã, quaisquer outras entidades também que poderão ser ouvidas, designadamente em termos do Conselho Superior do Ministério Público, a questão do Conselho Superior da Magistratura é diferente, porque o Conselho Superior da Magistratura diz que não se pronuncia por já ter havido outro órgão jurisdicional, portanto, por já ter sido prolatada uma decisão por ele, o Tribunal Constitucional, eles não quererem, portanto, o Conselho não se querer pronunciar sobre uma decisão sobre a qual não tem sindicância e que objetivamente já foi preferida por outro tribunal. É essa a razão, não é porque diz daqui lá das minhas mãos, não nos queremos preferir, é objetivamente porque já foi preferido um acórdão de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional. Portanto, nesta medida, parece-nos que não será... Enfim, não será profícuo ouvir o Conselho Superior da Magistratura, mas indicaríamos então as entidades que se nos afigurem importantes para esta matéria legislativa até à próxima terça-feira, ao final do dia, ou até quarta-feira, não é? mas vamos vendo, porque hoje é sexta, depois segunda e terça não estará, não, até segunda-feira. Muito obrigada.
A senhora deputada Patrícia Gil Vaz já tinha pedido a palavra.
Obrigada, senhor coordenador. Pedi a palavra apenas para dar aqui três notas. A primeira, para dizer que partilhamos do entendimento do Sr. Coordenador de que não devemos concluir este processo legislativo de uma forma apressada, devemos garantir que estamos a respeitar o princípio da segurança jurídica e que do que resultar aqui da Assembleia da República e indo para a fiscalização prévia da constitucionalidade, irá um bom diploma que oferecerá aos cidadãos portugueses uma... a tal segurança jurídica. O segundo ponto, dizer que em princípio nada temos a opor em relação ao requerimento apresentado pelo PS, também gostaríamos de ouvir a justificação relativamente ao presidente da ANACOM, mas votaremos em princípio a favor. O terceiro ponto seria também para solicitar um prazo para apresentarmos um requerimento para ouvir novas entidades. Obrigada.
Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa preocupação também maior é conseguirmos, portanto, estudar o assunto e tudo o que sai daqui realmente não chume no Tribunal Constitucional, porque apenas irá demorar mais tempo, terá que voltar para trás e o processo simplesmente se complica e vai demorar mais tempo, o que significa que todos estes dados poderiam ser usados em processos, acabam por não estar a ser usados e... simplesmente estamos a auxiliar os criminosos em vez de os estarmos a deter se não agimos corretamente. Também nos preocupou realmente o apagamento das bases de dados, o que significa que tudo está para trás e até imensos processos neste momento estão a decorrer, possivelmente ficaram todos em causa com esse apagão real que já aconteceu. Relativamente a esta audição, não temos nada a opor à audição, tudo que seja para fazermos um trabalho melhor e que realmente seja aceito pelo Tribunal Constitucional, acho que é importante. Também apenas poderemos sugerir também alguma entidade a ser ouvida e também pedimos então essa possibilidade. De resto, estamos de acordo realmente com esta, digamos, pausa, entre aspas, nos trabalhos. Obrigado.
Julgo que a senhora deputada Alexandra Leitão queria a palavra, tendo em conta... Sim, claro que sim, claro que sim.
Ora bem, qual é aqui a nosso ponto? É o seguinte, uma coisa é nós ouvirmos quanto ao que têm de base de dados e o que fizeram às bases de dados e, aliás, algumas respostas até disseram que eram grossistas e, portanto, não tinham acesso, outros, enfim. As respostas por escrito variaram muito na sua dimensão, na sua, como é que eu ia dizer, na sua completude, pronto. A partir do momento em que o paradigma muda, e o nosso texto de substituição, nós temos um texto de substituição, mas que é em cima do paradigma da PL, e portanto, no fundo, há um paradigma que é, está em cima daquela base de dados, que é dos operadores, há aspectos de natureza, vou dizer assim, comercial, da própria relação contratual, que acabam por ter relevância aqui, porque nós percebamos muito bem, para perceber se o funcionamento desta base de dados é o suficiente. Exemplo. Quem não peça faturação detalhada tem os dados armazenados ou não? Esta regra dos 6 meses, que nós na nossa proposta de substituição até pusemos, mas que é uma regra que toda a gente fala dos 6 meses, na verdade está na lei dos serviços públicos essenciais, na 2396, mas quer dizer, mas que convenhamos, ou seja, indo ao ponto e respondendo concretamente para não alongar, não é tanto para os ouvir sobre a questão das bases de dados, é para os ouvir sobre uma série de algumas questões de natureza comercial, de regulação da operação nesta área, que assumem relevância a partir do momento em que nós estamos a trabalhar em cima de algo que na realidade resulta da operação comercial dos operadores e não de uma base de dados autónoma criada para o efeito. E portanto, sem pôr em causa naturalmente este paradigma, acho que sentimos-nos todos mais confortáveis a trabalhar em cima de um paradigma tão diferente, digo eu, se tivermos a certeza que ele não tem nem de uma perspectiva nem de outra limitações. Pronto, foi isto, quer dizer, não poderá ser um excesso, mas no fundo a lógica teve um pouco a ver com isto. A não ser que aqui decidíssemos que íamos mesmo avançar e até daqui a duas semanas, porque no fundo estamos a falar do próximo plenário, é dia 20 e é para o Estado da Nação, portanto teríamos que fechar até 21, não é? Pronto.
A questão dos 6 meses tem a ver com a caducidade. Pagas as faturas, as operadoras não têm nenhuma vantagem em continuar com elas armazenadas em stock, não é?
Embora às vezes a pessoa...
Ou seja, se vier, imaginemos, um contrato qualquer, por exemplo, com o Vodafone, vem agora a fatura, nós pagamos, dentro daquele prazo limite, a partir do momento que está paga, poderão guardar por salvaguarda, porque pode haver qualquer reclamação. Mas, em princípio, primeiro reclamam e depois é que pagam, não é? Mas, não, até porque mudam de operadora.
Se me permite, uma das respostas de uma operadora foi que realmente, após a emissão, os 30 dias, apaga simplesmente a base de dados.
Então, é uma debilidade muito grande na proposta de lei do Governo e no vosso texto de substituição, isso é questão dos 6 meses. Partem do princípio que um prazo de caducidade existente na lei, previsto no Código Civil, é o prazo para as quais têm que há obrigatoriedade para guardar os dados. E não há. Esse é apenas o prazo fim do qual deixa de ser exigível o pagamento da fatura. Tem a ver com as obrigações civis com dívidas.
Pois, não sei se é exatamente aí que se retira, se alguma da dos utentes dos serviços essenciais, mas em todo o caso, no texto de substituição que apresentámos, pomos lá o prazo de 6 meses e, portanto, aí passaria a resultar desta lei e não do que houvesse para trás. Mas, em todo caso, eu sou franca aqui, eu também me sentiria mais confortável a trabalhar sobre este paradigma se ouvirmos um conjunto de entidades que nos digam, e aqui com grande peso para a PJ, sim, isto chega.
Senhoras deputadas, se me dão licença, eu estou aqui a deixar passar, não estou eu a dar a palavra a ninguém, estou aqui entretido. Estou entretido a assistir a este ping-pong sem problema nenhum. Agora, dizer-vos o seguinte. Primeiro, estamos a debater o requerimento do Partido Socialista. E a conversa já está numa dimensão para lá do requerimento do Partido Socialista. Portanto, eu sugeria que votássemos, informando a todos que a Sra. Deputada Alma Rivera, que esteve no início da reunião e teve que sair, já deu indicação do sentido de voto do Partido Comunista Português, sendo favorável. Portanto, pergunto só quem vota contra, quem se abstém. E o requerimento é aprovado por unanimidade. Então, agora sim, aprovado o requerimento, é que podemos, e se as senhoras deputadas e o senhor deputado quiserem debater o tema, vamos fazê-lo, porque é a preparação da nova apreciação, tal como disse. Ora, tal como eu imaginava e antecipava, a aprovação deste requerimento implicaria, eu dizia dois requerimentos, porque eram duas entidades, a ANACOM e o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, portanto, pressupõe naturalmente que os trabalhos devam prosseguir com a calma necessária. E com outra nota que aqui é relevante, é que nós fixamos um prazo, até quarta-feira passada, depois estendido por 24 horas, para se fazerem as alterações às propostas. Foram feitas. Só que agora vamos ouvir um conjunto de entidades, aquelas que foram hoje aprovadas e aquelas que vierem a ser requeridas pelos demais partidos, tal como já solicitaram isso mesmo. O que significa que vamos inevitavelmente ter que abrir novo prazo para alterações àquilo que já foi entregue. Tínhamos todos consciência disso. Portanto, o que vos queria propor era o seguinte. Aquilo que solicitaram a senhora deputada Mónica Quintela e o senhor deputado Rui Paulo Sousa, ou seja, novo prazo para apresentarem sugestões de entidades a ser ouvidas, eu ia propor até o dia 19 de julho para serem apresentados esses requerimentos por todos os partidos. Dia 19 de julho, as entidades que entenderem dever ser ouvidas presencialmente, porque por escrito já foram todas estas, como viram, não é? E depois, no dia 20, sugeria uma reunião deste grupo de trabalho, às 14 horas, portanto, antes, uma hora antes do plenário, para aprovar esses mesmos requerimentos, para debater e aprovar esses mesmos requerimentos. Porque é evidente para todos que estas entidades serão ouvidas no regresso dos trabalhos, em setembro. E, portanto, aí depois discutiremos o novo prazo que abrirá ou não e de quanto tempo será, em função desses contributos. Senão não faz sentido estarmos a recolher os contributos e termos já os documentos fechados, não é? Senão para isso seria uma inutilidade superveniente absoluta, não é? Portanto, aqui fica isto claro. Portanto, dito isto, ouvia-vos sobre duas matérias. Em primeiro lugar, sobre isto que acabo de propor, portanto, este prazo de dia 19 e a data para dia 20, uma reunião para aprovação, e depois, enfim, naturalmente, se quiserem continuar o debate que estavam a ter e que é muito útil. E ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, aproveito que chegou agora para lhe dar nota do que é que... Faço-lhe aqui um resumo breve do que aconteceu. Perante um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para ouvir duas entidades, requerimento esse que foi já votado e aprovado, por unanimidade. Muito bem, portanto o Bloco de Esquerda, se estivesse presente, votaria favoravelmente. Isso tem uma implicação nos trabalhos, ou seja, na celeridade que estávamos a tentar aplicar para poder levar alguma coisa a votação em plenário, ainda em julho, é manifesta essa impossibilidade e, portanto, vamos fazer isto com a calma que o tema justifica e, portanto, acabei de propor, era o que se ia debater agora, um prazo até dia 19 de julho para outros partidos sugerirem outras entidades ou personalidades para serem ouvidas no âmbito do trabalho deste grupo de trabalho. Portanto, quem entenderem, o Partido Socialista já propôs duas entidades, poderão propor outras, e depois no dia 20 reunimos às 14 horas para aprovar esses requerimentos, o que significa que as audições ocorrerão em setembro e depois das audições abriremos novo prazo para se fazerem as alterações às propostas que estão em cima da mesa. Portanto, ouvia-vos sobre isto, a quem se inscreve. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD concorda, portanto, e damos a nossa anuência e concordamos com as sugestões acabadas de fazer. Muito obrigada.
Igualmente, obrigada.
Nós concordamos também. Obrigado.
A Iniciativa Liberal também tem nada a opor.
Idem.
Não, é sempre muito bom, devo dizer-vos, estar a coordenar um grupo de trabalho e ter concordância generalizada nas matérias todas. Vamos ver se isto vai ser assim até a final. Não, enfim. Dito isto, pergunto-vos agora, porque o essencial da reunião está terminado, se entendem útil discutirmos os projetos que estão em cima da mesa, para além daquilo que já fizemos. Pois, mas, Sr. Deputado, como sabe, a decisão é vossa, não é? Diga, por favor. Fica já marcado o prazo para dia 19, a reunião para dia 20. Portanto, reunião a dia 20, portanto, os requerimentos entram até dia 19 e a dia 20 reunimos para deliberar sobre ele, discutir. Pronto. Então, estando todos de acordo, fica terminada a reunião e encontramos-nos no dia 20, às 14 horas. Muito obrigado.